Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que está acompanhando a Rede Lula Livre. Eu sou Júlia Roden e trago as principais notícias da vigília montada na capital paranaense. Nesta quinta-feira, 19 de setembro, completam 530 dias da prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na edição de hoje da Rede Lula Livre, nós vamos falar das visitas que o ex-presidente vai receber hoje à tarde. Lembrando que todas as quintas-feiras Lula recebe visita de dois amigos. E a gente também vai trazer mais detalhes sobre a investigação do Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre denúncias de violações de garantias constitucionais e direitos humanos em processos da Operação Lava Jato. Vamos começar ouvindo o bom dia dado pelos militantes que estão na Vigília Lula Livre há 530 dias em frente à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você que está acompanhando a Rede Lula Livre pode mandar um recadinho para a gente ou para o pessoal da Vigília. Basta enviar um texto ou áudio para o nosso WhatsApp. 419-9713-1353. Vou repetir. 419-9713-1353. Só não esquece de dizer o seu nome e a cidade de onde fala. Como nós falamos ontem aqui no programa, três representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos ouviram Lula sobre denúncias de seletividade, violações de garantias constitucionais e direitos humanos em processos da Operação Lava Jato. A visita aconteceu na última terça-feira, 17 de setembro, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e pode emitir recomendações sobre o processo, como a própria anulação. Além de Lula, serão ouvidas outras pessoas na investigação. A repórter Gabriela Mesquita tem mais detalhes.
Representantes do CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ouviram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre denúncias de seletividade, violações de garantias constitucionais e direitos humanos em processos da Operação Lava Jato. A visita aconteceu nesta terça-feira, dia 17 de setembro, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, no Paraná. A conversa com o petista é a primeira etapa da apuração. O jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do site The Intercept Brasil, também deve falar com os conselheiros. O portal deu início à série de reportagens conhecidas como Vaza Jato. Além dele, o procurador da República, Deltan Dallagnol, e o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, também devem ser ouvidos. O órgão pondera que isso só não acontecerá se eles entenderem não ser pertinente. Um relatório da investigação deverá ser emitido até o final do ano, para discussão pelo plenário do CNDH, que é soberano na decisão final sobre o caso. Após a conversa, o presidente da comissão, Leonardo Pinho, falou sobre o processo de investigação. Integrantes do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região e demais personagens envolvidos nos processos também podem ser convocados durante a apuração. Órgão vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o CNDH pode emitir recomendações sobre o processo, inclusive a respeito da própria anulação, caso entenda que não houve direito à defesa e julgamento. A comissão ainda pode encaminhar o resultado para comitês internacionais de direitos humanos, como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e a ONU, Organização das Nações Unidas. A oitiva do ex-presidente Lula, que é o ato de ouvir as testemunhas ou as partes de um processo judicial, aconteceu após uma denúncia feita em junho deste ano pela defesa do petista. Motivada pelas revelações da Lava Jato, ela foi discutida durante uma reunião plenária do Conselho e Defesa pela juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, no último dia 10 de setembro. Mas a investigação também se baseia no que se diz respeito ao próprio processo judicial, como explica o relator Leandro Gaspar Scalabrin. Os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Valesca Martins, também estiveram presentes na reunião e se mostraram confiantes quanto à decisão do órgão. Segundo Zanin, o resultado da investigação do CNDH vai reforçar que o ex-presidente Lula é vítima de violação às suas garantias fundamentais e direitos humanos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Emily Dulce, Gabriela Mesquita.
Em vigor desde 2017, a reforma trabalhista foi aprovada com o argumento que iria aumentar os postos de trabalho. Mas 2 anos mais tarde, a promessa não se concretizou. Para falar mais sobre os impactos da reforma trabalhista e o nível de desemprego, nós vamos ouvir agora a reportagem do Brasil de Fato, que conversou com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e professor de Direito do Trabalho, Jorge Luiz Souto Maior.
A situação dos direitos trabalhistas no Brasil pode piorar ainda mais. Essa é a avaliação do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Jorge Luiz Souto Maior, sobre os impactos da reforma trabalhista. A medida, aprovada no governo de Michel Temer, do MDB, entrou em vigor no Brasil em 2017. Segundo o jurista e professor de Direito do Trabalho, as mudanças trazidas pela legislação ampliaram o abismo social e têm servido para degradar as relações trabalhistas. Nesse sentido, ele afirma que o país se tornou uma espécie de laboratório em termos de retração de direitos.
Um laboratório que tende a não ser muito seguido porque os efeitos econômicos e sociais já estão sendo, né, em 2 anos de vigência da lei, muito drásticos. E o pior é se nós não compreendermos isso e considerarmos que a solução desses problemas todos for aumentar a dose.
A redução do número de processos na Justiça do Trabalho após o início da vigência da reforma trabalhista é um dos pontos comumente destacado como positivo acerca da atual legislação. No entanto, Souto Maior ressalta que esse não é um efeito benéfico, uma vez que se deve a uma imposição de custos processuais.
Dificultaram a vida dos trabalhadores na busca desses direitos, dificultaram o acesso à justiça. Então, este efeito da redução do número de reclamações trabalhistas é um efeito maléfico, né? Um efeito ruim.
O desembargador também faz uma análise sobre o fenômeno chamado de uberização da economia e das relações trabalhistas. O modelo prevê a venda da força de trabalho por demanda e é intermediado, principalmente, por plataformas digitais. Na opinião de Souto Maior, a sensação de autonomia passada por esse tipo de relação deve se esgotar. Segundo ele, a partir do momento em que esses trabalhadores se perceberem dentro de uma lógica coletiva, eles vão se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho.
Um motorista que parece que está prestando um serviço para uma pessoa X por meio de um aplicativo, na verdade ele está vendendo a sua força de trabalho para quem detém o aplicativo, que de fato vende aquela sua força de trabalho para o cliente. Muito rapidamente essas pessoas vão se perceber como trabalhadoras dentro de uma lógica coletiva e daqui a pouco estão formando seus sindicatos, se organizando para pleitearem melhores condições de trabalho.
Na entrevista concedida ao Brasil de Fato, o desembargador traz ainda uma análise da evolução histórica do direito do trabalho enquanto construção social. Ele apresenta uma avaliação em torno da urgência de se corrigir os erros cometidos nesse campo. Nesse aspecto, ele diz que não basta simplesmente defender o retorno ao que tínhamos recentemente, mas é preciso construir uma sociedade, uma economia e um direito efetivamente inclusivos. A entrevista completa está disponível no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Antônio Biondi e Napoleão de Almeida, Rodrigo Chagas.
O ex-presidente Lula vai receber hoje, quinta-feira, a visita do cantor e compositor Chico Buarque e da professora de Direito e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Carol Proner. Vale lembrar que Lula tem direito a receber a visita de 2 amigos todas as quintas-feiras pelo período de 1 hora. E amanhã a gente traz mais detalhes de como foi essa visita aqui na rede Lula Livre. Para seguir o nosso programa desta quinta-feira, nós vamos ouvir agora o ex-presidente Lula em seu último discurso antes da prisão, no dia 7 de abril de 2018, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Vamos conferir um trecho desse discurso que já se tornou histórico.
Eu não tenho medo deles. Eu até já falei que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim. Eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova. Eu já desafiei os juízes do TRF4, que ele fosse para um debate na universidade que ele quiser, no público que ele quiser, provar qual é o crime que eu cometi neste país. E eu, às vezes, tenho a impressão, e tenho a impressão porque eu sou um construtor de sonhos. Eu, há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidar da educação. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite. Daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Nós vamos ter muita gente do Sem Terra, do MTST, da CUT formado. Esse crime eu cometi, é esse crime que eles não querem que eu cometa mais. É por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque vou fazer muito mais.
Nós acabamos de ouvir um trecho do discurso do ex-presidente Lula antes da prisão, no dia 7 de abril de 2018. E a Rede Lula Livre está chegando ao fim. Vamos lembrar que nosso programa pode ser transmitido também aí na sua rádio, no seu site ou no seu blog. Para participar, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da emissora, a frequência e a cidade. O número é 41 99713-1353. A Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo nosso programa a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 em todo o Brasil, então se soma a essa rede. E nós vamos ficando por aqui hoje, mas amanhã estamos de volta. Eu sou Júlia Roden, essa edição contou com os trabalhos técnicos de Jorge Maier. Na produção, Júlia Roden e Camila Salmásio. Realização Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ouvindo a banda Baiana System com a música Lucro. Obrigada pela companhia e até amanhã.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.